Nossa reportagem conversa com o delegado de Polícia Civil, Cipres Soledade, doutor Marcelo Gasparetto, responsável pelas delegacias, pela DP, né, Delegacia de Polícia, e também a DPPA, que é a Delegacia de Pronto Atendimento de Soledade. E a gente vai falar aqui, né, dos últimos casos, acontecimentos no município de Soledade. Na última semana tivemos, né, o assassinato aí, né, um homicídio aí envolvendo um taxista, né, aqui no interior de Soledade, né. E agora também na última noite de segunda-feira, dia 11. Um homicídio aí, um crime bárbaro aí que chocou a comunidade, até porque foi em uma via pública aí, né? Os criminosos hoje, né, delegado, eles não estão mais se importando muito aí, né? Quando tiver algum acerto de contas, se é o caso desse crime, onde que ele encontra a vítima ali, o possível, né? Eles vão lá e acabam ali mesmo executando o crime ali, sem qualquer medo aí de câmeras de segurança ou de pessoas, e depois acabam, né, se evadindo do local. Muito bem-vindo à nossa programação. Gostaria que o senhor falasse então desses dois casos para nós, para nossos ouvintes aqui de Espumoso e região.
Obrigado, Rodrigo. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para a comunidade, né, esclarecendo os fatos que ocorreram na nossa região, fatos graves. Que peço sejam graves, já estão sendo solucionados, né, tratados com urgência, todos eles. Semana passada, anterior, tivemos um homicídio de um taxista aqui na região. Inclusive, a corrida inicial dele era para estar de Espumoso. Soldado para Espumoso, no meio do trajeto houve homicídio. Nós já identificamos o autor do homicídio, um adolescente. Estamos finalizando aqui o procedimento já para pedir a internação dele, né? A motivação desse fato, contudo, não restou muito clara ainda. Carecemos da oitiva desse suspeito, né? Para identificar a motivação, temos duas linhas de atuação, conforme depoimentos de testemunhas e vítimas, testemunhas e familiares, né? A vítima, ela tinha um envolvimento criminoso no passado. Estava em regime domiciliar, inclusive, podendo ter uma relação com este fato, ou também, de acordo com familiares, teria sido um crime passional, uma relação que a vítima tinha com uma outra mulher, né, envolvida com pessoas organizadas, né, do crime organizado. Já identificamos, né, identificamos um dos indivíduos, eram dois, um deles foi identificado, então carecemos dessa oitiva deste crime do taxista, né, do taxista, para finalizar o procedimento. Outro crime grave, né, gravíssimo aqui na cidade, na região. Um indivíduo foi executado quando saía de um clube aqui de pádel, né, em Soledade. Foram mais de 15 disparos a queima-roupa. Os indivíduos também organizados, né, a gente percebe uma premeditação no crime, uma brutalidade no cometimento. Eles sabiam o horário da vítima, o local que ela frequentava, aguardaram essa vítima sair do clube. E entre três pessoas, né, um motorista e mais dois executores, acabaram assassinando. A vítima também possui antecedentes criminais graves, inclusive, né, já estava algum tempo sem nenhum antecedente, mas o seu passado, enfim, pesa nesses casos. Inclusive, é a linha de investigação essa vinculação dele, né, com o mundo criminoso.
Pois é, esse primeiro crime que a gente conversou aí, que foi do taxista, então não é latrocínio, então pode ser passional, enfim, está sendo investigado, vão esperar o oitiva aí, né, dos envolvidos. Então um deles já foi identificado, e o outro ainda não, vão esperar ouvir esse primeiro aí, que é o que já está sob aí, né, a custódia, enfim, né, esse adolescente aí.
O que acontece? A vítima conhecia um desses dois indivíduos, a gente não sabe qual deles, porque ela informou ao seu chefe que estaria indo para Espumoso levar alguém que ele conhecia. A pessoa identificada é o autor dos disparos. Segunda pessoa não teria sido o autor a princípio, pela posição do disparo que foi na nuca e a posição ocupada nos assentos no carro, tudo indica que é esse adolescente o autor do crime. A gente descarta a hipótese de latrocínio, tá? Justamente por haver essa vinculação prévia entre vítima e agressor, também pelo fato da vítima ter sido, né, condenada em 2022 por um porte ilegal de arma restrito. Ela foi apreendida com quatro pistolas, né, no seu carro, ficou presa um bom tempo, estava em regime domiciliar. A gente sabe que quando esse tipo de crime, né, essa porte de quatro pistolas aqui envolve o crime organizado, então sempre há essa vinculação. Pode ter sido acerto de contas em razão dessas armas ou de algum outro fato vinculado. Também surgiu a possibilidade, de acordo com depoimentos familiares, de que a vítima tinha um relacionamento amoroso com uma pessoa vinculada também a um criminoso.
Muito bem, e nesse crime aí da última segunda-feira à noite, esse crime bárbaro aí que chocou, né? Mais de 15 disparos aí, né? Queima-roupa, né? O pessoal ali, a gente viu pelas câmeras aí, né? Que foram, circulam aí, né? Nas redes sociais, em que o pessoal esperou ali, né? O carro, aquele, o veículo Fox, aguardou ali, né? O momento certo, aproximou-se do carro da vítima ali, né, no estacionamento do pádel ali, efetuaram os disparos e dali se evadiram, né, contramão mesmo, e o carro foi abandonado no interior depois. Então, quer dizer, eles já estavam aguardando, né, o momento certo e a hora certa, mas também não se intimidaram, né, com pessoas por perto, com câmeras de segurança, enfim, foram mesmo para praticar ação, só sairiam dali com o crime consumado, como foi que aconteceu, né, delegado?
Sim, ali não tinha pessoas na volta ali no momento do crime, apesar de que o clube tinha diversas pessoas dentro, onde, no momento que aconteceu, por um acaso, né, a vítima saiu sozinha, não saiu acompanhada. Talvez, se tivesse saído acompanhada, teria ocorrido mais mortes. Se ela saiu sozinha, os indivíduos estavam aguardando na esquina. Quando ela entrou no carro, eles adentraram o estacionamento, trancaram sua saída. A vítima não conseguiu sair do carro e aí ele foi efetuado vários disparos, né? A queima-roupa, sem qualquer possibilidade de defesa. Não tinha nenhum tipo de reação que a vítima podia ter tomado naquele momento. Após o crime, os indivíduos fugiram, três indivíduos, fugiram pela contramão, né? Fugiram em alta velocidade. A Polícia Civil e a Brigada Militar imediatamente iniciaram buscas, uma perseguição. A gente sabia mais ou menos para onde eles tinham ido. Havia informações de uma comunidade que haviam passado recentemente. Foram feitas buscas durante praticamente a madrugada inteira, né? Busca do veículo utilizado, em que pese não ter sido encontrado no momento. Algumas horas depois, no amanhecer de hoje, foi encontrado próximo ao local das buscas, abandonado. Os indivíduos ainda usaram o extintor dentro do carro para disfarçar eventual impressão digital, né? Constatamos depois que era um veículo clonado. Placas adulteradas, né? Em que pese, o veículo original não estava em reconhecimento de furto e roubo. Já contatamos o proprietário, ele falou que vendeu o carro, mas ainda não recebeu. Estava brigando na justiça civil para ter a apreensão do veículo. Então a gente está identificando o caminho que esse veículo chegou até chegar na mão dos criminosos.
E a partir de agora, já, como é que vocês estão fazendo essa linha de investigação, depois que ocorrido o crime aí?
Bom, nós temos algumas testemunhas, né, de fatos que antecederam o crime, que relataram ameaças que a vítima havia sofrido, né, inclusive ameaças vinculadas a líderes de facções, né, da região, ameaças graves, sérias, né, ameaças de morte, ameaças concretas, inclusive, né, com grande probabilidade de acontecer, que realmente foi o que aconteceu. E também temos essa questão do veículo, né, para identificar a propriedade dele. A gente acredita que não era a ideia dos criminosos terem abandonado o veículo, mas eles acabaram fugindo pelo estradeixão e o veículo colidiu em determinado momento e ele foi abandonado. Então, e estava com placas adulteradas, em que pese as placas originais não estavam com esse furto e roubo, ou seja, não haveria alerta na polícia caso passassem por algum policial, né? Então, nós vamos a seguir duas linhas, esses depoimentos aqui testemunhais. As câmeras de segurança estão sendo analisadas, a imprensa teve acesso a uma imagem, mas nós temos outras imagens do próprio clube que a gente conseguiu com o sistema de segurança, que são mais claras, né? É possível identificar ali a maior clareza o rosto dos criminosos, eventuais tatuagens nas mãos. E a partir de então nós vamos tentar buscar, né, inclusive também com o próprio celular da vítima, que foi apreendido, vai ser encaminhado para extração, para ver se houve alguma ameaça prévia contra a sua pessoa.
E tem histórico desse carro estar circulando momentos antes pelas ruas de Soledade ou pela região? Vocês têm essa informação, delegado?
A gente recebeu informação, inclusive, que ele estava há um mês já na cidade, mas como eu disse, ele não tinha nenhuma ocorrência de furto ou roubo, né? Então não gera nenhum alerta do sistema. A placa clonada causa mais dificuldade ainda, era um veículo, as placas utilizadas eram um veículo regular aqui de Soledade mesmo, então eventual abordagem seria compatível com o veículo de Soledade, e mesmo se não tivesse placa clonada, ele estava em regular situação.
E ficou alerta aí, né? A criminalidade aí, né? O pessoal se envolve lá com o crime aí, né? Um dia a conta vem, né, delegado? Infelizmente, aí, né? Muitas vezes você pode querer sair, mas não poder sair, né? E quando você sai, muitas vezes, né? Ou fica devendo, enfim, né? É aquela velha história, né? O mundo do crime, ele não tem o perdão, né? Ele com certeza ele vai cobrar uma hora a dívida sua, né? E enquanto você menos espera, muitas vezes isso acontece, né?
A maioria dos homicídios que ocorrem, eles são relacionados ao crime organizado, ao tráfico de drogas, a facções criminosas. Então, sempre que a vítima tem um antecedente criminal, a gente já pende para esse lado. É natural porque é o principal indicativo. A vítima de ontem, ela tinha os antecedentes dela, antecedentes graves, inclusive, né? Alguns mais antigos, cerca de 10 anos atrás, 10, 8 anos atrás. Os mais recentes não eram crimes tão graves, havia contrabando de cigarros, que também é um crime hoje que está relacionado à facção criminosa. Então, mas, por outro lado, ela estava levando uma vida lícita, até onde a gente sabe, né, com um emprego formal, mais de um emprego formal, inclusive. Só que é aquela história, né? uma vez ali no, misturado naquele meio, talvez a conta sempre chegue. Fica sempre essa questão, né? Se a pessoa consegue sair totalmente do crime, né? É difícil.
Muito bem, delegado. Gostaríamos de agradecer a sua participação, trazendo para a gente aí os fatos aí nos acontecimentos de Soledade, envolvendo pessoas de Soledade aí que aconteceram na região. E por último, né, esse crime aí que aconteceu na última noite de segunda-feira, dia 11 de novembro, é em Soledade, um crime que chocou toda a região aí, né, que ainda está sendo apurado aí pela linha de investigação da Polícia Civil.
Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de se conhecer para a sociedade, né, os fatos, dá uma satisfação das investigações sendo tomadas, as providências. Esperamos, né, elucidar o mais rápido possível.
Muito bem, conversamos então com o delegado Marcelo Gaspareto, titular da Delegacia de Polícia Civil de Soledade, também da Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil de Soledade.